DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. No estúdio acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com as principais notícias desta manhã de 6 de março. Morreu o presidente venezuelano Hugo Chávez. Chávez morreu esta terça-feira aos 58 anos, depois de uma luta de quase 2 anos contra um cancro. O anúncio da sua morte foi feito pelo vice-presidente venezuelano Nicolás Maduro, que deverá agora assumir o poder como presidente interino. A Venezuela deverá realizar novas eleições nos próximos 30 dias. O governo venezuelano decretou hoje 7 dias de luto nacional. Ao mesmo tempo, o executivo destacou também um contingente especial para reforçar a segurança na Venezuela depois da morte de Hugo Chávez. Entretanto, o secretário-geral das Nações Unidas enviou hoje condolências ao povo venezuelano. Ban Ki-moon enalteceu o trabalho de Hugo Chávez em prol dos pobres do país e salientou ainda o apoio de Chávez ao processo de paz na Colômbia. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, lamentou a morte do presidente venezuelano. Rousseff disse que, apesar de não estar sempre de acordo com Chávez, a morte do político é uma perda irreparável. Já o presidente norte-americano Barack Obama afirmou que a Venezuela inicia agora um novo capítulo na sua história. Obama disse ainda que os Estados Unidos estão interessados em construir no futuro uma relação construtiva com a Venezuela. O Quênia continua a contar os votos das eleições gerais de segunda-feira. O candidato à presidência, Uhuru Kenyatta, estava à frente do rival Raila Odinga. Kenyatta tinha 53% dos votos contra 42% do opositor. Até agora tinham apenas sido contados cerca de metade dos votos. As autoridades kenianas esperam poder divulgar o vencedor da disputa presidencial já esta quarta-feira. Em aberto está a possibilidade dos dois candidatos disputar ainda uma segunda volta das eleições para saber qual dos dois será o futuro presidente do Quênia. O representante das Nações Unidas para a Guiné-Bissau, José Ramos Horta, disse esta terça-feira que os principais partidos do país têm demonstrado sentido de Estado durante o período de transição. Em Lisboa, Ramos Horta desvalorizou ontem as situações pontuais de desentendimento entre os dois maiores partidos no Parlamento quiniense, o PAIGC e o PRS. Citado pela agência de notícias Lusa, o representante da ONU acrescentou que ambos os partidos guineenses estão a fazer tudo para evitar qualquer instabilidade na Guiné-Bissau. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Navi Pillay, condenou esta terça-feira o aumento dos ataques contra os albinos na Tanzânia, ligados a cultos de feitiçaria. Desde o final de janeiro foram registados 4 ataques, 3 dos quais contra crianças. Navi Pillay pediu às autoridades da Tanzânia para protegerem os albinos, punirem os assassinos e realizarem campanhas de educação e sensibilização. Com o apoio da China, os Estados Unidos propuseram ao Conselho de Segurança das Nações Unidas novas sanções contra a Coreia do Norte. A proposta foi confirmada esta terça-feira pela embaixadora norte-americana Susan Rice, que disse que esta é uma resposta ao ensaio nuclear da Coreia do Norte de meados de fevereiro. As sanções visam, em particular, atividades ilícitas de funcionários diplomáticos norte-coreanos, disse Rice. O texto refere também novas interdições de viagem para dignatários do regime de Pyongyang. Em resposta, a Coreia do Norte ameaçou anular o acordo de paz assinado em 1953 para pôr fim à guerra na Coreia. Por fim, no desporto, na Liga dos Campeões, esta terça-feira o clube alemão Borussia Dortmund bateu o Donetsk por 3-0. Os golos foram apontados por Filipe Santana, Mario Götze e Jakub Blachikovski. Ontem, o Real Madrid venceu o Manchester United por 2-1. O golo da vitória do clube espanhol foi da autoria de Cristiano Ronaldo. Ambas as equipas, Dortmund e Real Madrid, ficaram assim apuradas para os quartos de final da competição. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Morreu o presidente venezuelano Hugo Chávez. Quênia continua a fazer a contagem dos votos. português quer chamar a atenção para o património natural único de São Tomé e Príncipe. Estes são temas que pode ouvir já a seguir. Fique connosco. Começamos este jornal com a notícia do dia, a morte do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. A notícia foi dada pelo vice-presidente venezuelano Nicolás Maduro. Maduro falou à imprensa claramente abalado com a morte do presidente Hugo Chávez.
Recebemos a informação mais dura e trágica.
Recebemos a notícia mais dura e trágica que podemos dar ao nosso povo. Às 4h25 da tarde de 5 de março, morreu o presidente Hugo Chávez.
O comandante presidente Hugo Chávez Frio.
Palavras de Nicolás Maduro. Na capital da Venezuela, Caracas, está a nossa correspondente Eliana Jorge, que nos contava há pouco como o país está a reagir a esta notícia da morte de Hugo Chávez. Eliana, como é que este anúncio do vice-presidente Nicolás Maduro foi recebido em Caracas?
Guilherme, a notícia pegou a todos de surpresa. As pessoas, sim, já sabiam que o quadro do presidente estava bastante delicado, que ele estava bastante suscetível, mas as pessoas não esperavam para hoje essa notícia.
Isto, apesar de ontem ter sido dada a notícia de que o estado de saúde de Hugo Chávez era muito delicado, como é que foi esta luta de Chávez contra o cancro, uma luta que já se arrastava há 2 anos?
Sim, bom, o Chávez lutava contra essa doença, que na verdade foi o que conseguiu derrotá-lo, né? Um presidente tão forte, um líder tão carismático, um líder que se manteve por 14 anos no poder aqui na Venezuela. Ele foi muito valente nessa luta contra o câncer. Ele, inclusive, ignorou a própria saúde para lutar pela sua reeleição, porque em outubro passado foi a eleição presidencial aqui na Venezuela, e o último comício, Chávez fez o seu último comício sob uma chuva torrencial, ignorando completamente os cuidados que ele deveria ter com a própria saúde. Então foi uma luta muito ferrenha. No dia 9 de dezembro ele foi para Cuba, e essa foi a última transmissão pública do Chávez, foi no dia 8 de dezembro, e desde então a gente não viu mais o presidente.
O que é que significa a morte de Hugo Chávez em termos políticos, no imediato?
Muitos se debatem o que será do chavismo sem Chávez. O Chávez, ele se enraizou fortemente na cultura popular venezuelana, na conscientização política do povo, da população, e também, claro, ele deixa fortes aliados políticos. Um deles é o Nicolás Maduro, é quem ele declarou como seu sucessor, o seu herdeiro político. Então, o que está acontecendo no momento é que, de acordo com a Constituição da República Bolivariana da Venezuela, quem deveria assumir, no caso de falta absoluta, seria o presidente da Assembleia Nacional, o Diosdado Cabello. Mas o chanceler venezuelano, Elias Raua, deu uma declaração um tanto curiosa, um tanto polêmica, de que quem vai assumir a presidência temporária será o atual vice-presidente, o Nicolás Maduro. E, a partir, eles também precisam declarar quando vai ser iniciado o período de eleição presidencial. Então, tem esse anúncio de que o vice-presidente vai tomar posse como presidente temporário, e o governo precisa informar quando será dada a largada para a corrida presidencial.
Ou seja, vão haver novas eleições na Venezuela?
Sim, sim. Esse ano já estava marcado para julho a eleição municipal, porém, com o falecimento de Hugo Chávez, a eleição presidencial deverá ser convocada para um período de dentro de 30 dias a partir do anúncio oficial.
E agora resta saber quando é que esse anúncio oficial é feito.
Sim, verdade. Isso ainda está em aberto. Não sabemos quando esse anúncio será dado. Algumas pessoas esperavam que essa declaração fosse dada hoje, mas até então isso não veio a público.
Já sabe alguma coisa sobre as cerimónias fúnebres de Hugo Chávez?
Sim, a partir de amanhã começa o funeral do Chávez. Ele vai para a Academia Militar e esse funeral vai ser fechado. Sexta-feira vai ser o funeral aberto para a visitação. E sim, então o presidente vai ser velado por 3 dias a partir de amanhã.
Eliana Jorge, nossa correspondente em Caracas. E a nossa pergunta do dia relaciona-se precisamente com a morte de Hugo Chávez. Acha que a morte do presidente venezuelano poderá precipitar uma onda de instabilidade política na Venezuela? diga-nos a sua opinião. Como sempre, pode nos enviar um e-mail para o endereço afriportuga@dw.de ou então pode nos enviar uma mensagem de telemóvel.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
No Quênia, continua devagar a contagem de votos das eleições gerais de segunda-feira, mas as autoridades quenianas esperam divulgar já hoje quem será o próximo presidente do país. Até agora, com cerca de metade dos votos contados, o candidato Uhuru Kenyatta ia em vantagem com 53% dos votos. Atrás de Kenyatta estava o rival Raila Odinga com 42%. Madalena Sampaio traz-nos mais pormenores sobre a contagem dos votos.
1, 2, 3, 4. Na segunda-feira, pouco depois das 6 horas da tarde, mais de 20 funcionários eleitorais, representantes de partidos e observadores concentravam-se já na contagem dos votos. Aqui, na escola de Bora, no distrito de Westlands, a assembleia de voto encerrou a tempo. Mas noutras localidades no Quênia, as longas filas tardaram até ao anoitecer em várias assembleias de voto. Muitos quenianos saíram de casa antes do amanhecer para votar. Alguns até dormiram nas assembleias de voto. Muitas tiveram problemas logo no início da votação. Por isso, esta eleitora queniana decidiu voltar à tarde.
É confusão total. Não sabemos para onde ir nem onde devemos formar uma fila para votar.
Os mais de 14 milhões de eleitores registados foram chamados a eleger um novo presidente, além de representantes nacionais, regionais e locais, e ainda 47 mulheres, uma por cada distrito, e outros 12 representantes especiais, num total de 6 votações. Em muitas localidades no Quênia, os equipamentos para a identificação eletrónica dos eleitores não funcionaram. Nesses casos, porém, recorreu-se a listas com fotos coloridas dos eleitores registados. Mas mais importante que todas as inovações era evitar um novo surto de violência. Segundo o ex-presidente moçambicano Joaquim Chissano, chefe da Missão de Observação Eleitoral da União Africana no Quênia, todas as instituições que observaram as eleições concordam que, até ao momento, não há razões para preocupações. Chissano diz que não há motivos para recear a violência. Os líderes políticos prometeram não usar a força, preferindo antes ir a tribunal caso não aceitem os resultados. Os meios de comunicação social ajudam e também a sociedade civil e as igrejas lançam todos os dias apelos para que as pessoas permaneçam em paz e evitem conflitos. Os vários observadores nacionais e internacionais fazem elogios ao processo eleitoral. O chefe da Missão de Observação da União Europeia, Alois Peterle, faz um balanço positivo desta ida às urnas.
Although waiting time is long inside observed polling stations, the voting procedures are executed well.
Segundo o responsável, embora o tempo de espera para votar tivesse sido longo, a votação correu bem e espera que a atmosfera pacífica continue até ao final do processo, mesmo que demore mais do que o previsto.
We last until the end of the procedure, even if it takes longer than expected.
A fase crítica destas eleições históricas no Quênia começou com o encerramento das assembleias de voto. A Comissão Eleitoral Independente tem estado a maximizar a transparência. Desde a noite da segunda-feira, todos os canais de televisão mostram um ecrã no Centro Eleitoral Nacional em Nairobi, onde os resultados são permanentemente exibidos ao vivo e enviados eletronicamente para a capital. E, até ao momento, os resultados provisórios têm estado a ser aceitos de forma pacífica. Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Ou por e-mail ao afriportug www.dw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook, www.facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações.
As ameaças de greves e manifestações dos desmobilizados de guerra em Moçambique têm incomodado o governo moçambicano. O executivo tem optado pelo uso da força em jeito de intimidação e repressão, e isso tem causado indignação no país. Sobre este tema, a DW falou com João Pereira, pesquisador da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, e começámos por perguntar: será que a reivindicação de melhores condições de vida por via das greves, substituindo as manifestações em cara, significam um amadurecimento da sociedade?
Sim, quer dizer, por um lado mostra um grau de consciência que cada grupo de interesse está a ter em relação, por exemplo, àquilo que deve ser o seu exercício de cidadania. E o outro ponto também mostra, até certo ponto, a fragilidade que o próprio Estado tem de controlar esse movimento. Por exemplo, em relação aos médicos, se for a ver quem eram, por exemplo, as pessoas que estavam à frente do processo todo, eram pessoas mais jovens, que não têm nenhuma relação com o passado histórico do Partido Frelimo, não viveram o período colonial e muitas vezes têm uma consciência crítica muito acima da média daquilo que tem a maioria da população que viveu no período colonial e que tem um passado histórico idêntico do Partido Frelimo e aceitam muitos dos sacrifícios que o Partido Frelimo adota, né?
Entretanto, os desmobilizados de guerra e os madjermanes são os únicos que têm feito manifestações. No caso dos desmobilizados, o governo reprimiu-os violentamente na última semana, atingindo até inocentes. Este uso excessivo de força será um sinal de que o executivo de Armando Guebuza se sente acuado ou ameaçado?
Não é uma questão de sentir-se ameaçado, é a natureza do Estado que a gente tem em muitos países africanos. Nós saímos de uma tradição autoritária desde o período pré-colonial, colonial e pós-colonial.
Mas então, neste momento, as ameaças de greves são constantes.
Eu acho que vão sendo cada vez mais constantes, porque as dificuldades na vida estão sendo cada vez mais agravadas pelas políticas que estão sendo adotadas neste momento.
É nesse contexto que eu pergunto, sente-se o governo acuado ou não, por causa da pressão?
Quer dizer, no meu entender, o governo vai respondendo na dimensão da complexidade das coisas. Por exemplo, no caso dos desmobilizados, é verdade que a ação do governo foi muito violenta em relação aos desmobilizados do que, por exemplo, em relação a madjermanes.
Constituirão os desmobilizados de guerra uma ameaça ao governo?
Sim. É uma ameaça ao governo porque na percepção dos governantes é que os desmobilizados de guerra têm uma tradição de luta. Não luta simplesmente política, mas também uma luta armada. Porque grande parte delas veio do processo da civilização de uso de armas para reivindicar o seu direito ou conquista de espaços ou territórios. Então, para muitas pessoas, mesmo para muitos moçambicanos, ouvindo que os desmobilizados vão manifestar-se, sempre vem no subconsciente de que essa manifestação vai ser muito violenta.
Na sua opinião,
prepara-se com essa mesma violência.
E na sua opinião, essa estratégia do governo é a mais correta, é a mais inteligente?
Não é mais inteligente, nem é a mais correta, porque não representa, por exemplo, aquilo que devia ser um Estado de Direito e democrático. Porque a questão da greve não precisa, por exemplo, da autorização do governo. Quer dizer, é um direito consagrado na Constituição. E se o governo, por exemplo, diz que respeita a Constituição, então tem que respeitar esse princípio básico de liberdade de expressão que o grupo também tem de se poder manifestar. Então, quando a gente vê uma reação do governo em relação daquilo que foi, por exemplo, em relação à greve de desmobilizado, mostra qual é a característica do Estado que nós temos em Moçambique, que é um Estado autoritário ainda.
Podemos dizer que a repressão e a intimidação entraram em Moçambique pelas mãos das autoridades?
Quer dizer, essa é a tradição histórica deste país. Os moçambicanos vivem hoje, não é nada mais, nada menos do que um soft Zimbábue. Então, quer dizer, praticamente está se tornando mais visível hoje porque está sendo debatido mais na televisão, está sendo mais reportado nas mídias sociais e tudo isso. Mas essa história de intimidação, da marginalização, do controle é uma história quase de todo Moçambique. Quer dizer, é uma história que começa desde o período pré-colonial, colonial, pós-colonial, mesmo com a introdução do sistema multipartidário. A liberdade de expressão não é um bem público adquirido, que tem que ser conquistado, lutado até as últimas consequências.
Era João Pereira, pesquisador do Departamento de Ciências Políticas e Administração Pública da Universidade Eduardo Mondlane, entrevistado pela jornalista Nádia Sufo. Aproveitamos para recordar a pergunta que lhe fazemos esta manhã. Acha que a morte do presidente venezuelano Hugo Chávez poderá precipitar uma onda de instabilidade política no país? Pode entrar em contacto conosco através do endereço de e-mail afriportuga@dw.de ou então pode enviar-nos um SMS.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Um biólogo português da Universidade de Lisboa quer aprofundar os estudos sobre a importância da biodiversidade das ilhas de São Tomé e Príncipe, em África. A investigação que já desenvolveu aborda a riqueza de plantas e animais de espécies únicas existentes no arquipélago e cuja utilidade ainda é desconhecida pela maioria dos são-tomenses. João Carlos.
São Tomé e Príncipe é rica em biodiversidade. As ilhas que constituem o arquipélago situado no Golfo da Guiné, a 300 km da costa ocidental africana, possuem várias espécies de animais e plantas endémicas que não existem em mais nenhuma outra parte do mundo. Os estudos que Ricardo Faustino de Lima tem vindo a desenvolver há vários anos procuram avaliar o impacto da atividade humana naquela biodiversidade e apontam para a necessidade de preservação desta riqueza.
Em São Tomé existem muitos grupos que têm espécies endémicas, espécies únicas. Portanto, pode ser mamíferos, répteis, anfíbios, plantas, aves, insetos, portanto, todos os grupos.
Há cerca de meio ano, o biólogo português concluiu um trabalho de doutoramento de 4 anos na Universidade de Lancaster, Inglaterra, sobre o impacto que as práticas agrícolas e florestais têm nas aves em São Tomé. Acaba, entretanto, de conseguir uma bolsa para pós-doutoramento financiada pela Fundação para Ciência e Tecnologia, que lhe vai permitir alargar o âmbito dos estudos.
E a minha ideia é utilizar esta oportunidade para criar um grupo de trabalho, que é algo que eu penso que está a faltar em São Tomé, que se foque sobre as questões do impacto das atividades humanas na biodiversidade, para tentar criar uma massa crítica de pessoas interessadas para perceber de que forma é que as atividades humanas estão a influenciar este património único que existe em São Tomé e Príncipe.
O investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa considera que esta riqueza da biodiversidade pode propiciar ao país uma série de vantagens económicas óbvias, difíceis de se quantificar.
É óbvio que a biodiversidade, sendo única, atrai, por exemplo, cientistas como eu para trabalhar no país, atrai turistas que vão visitar essa biodiversidade. Por exemplo, as florestas estão nas zonas montanhosas e é das zonas montanhosas que vem a água. Se pensarmos no serviço que essa biodiversidade indiretamente está a prestar em termos de fornecimento de água em São Tomé, é difícil quantificar-me. Depois, quando se contrapõe esse valor com o valor imediato de cortar uma árvore porque é preciso construir uma casa, é difícil pesar e saber onde é que se estabelece um limite.
A questão é saber como utilizar os recursos disponíveis sem pôr em causa a sua preservação a longo prazo, a pensar no bem-estar da comunidade e das gerações futuras. O biólogo que quer voltar a São Tomé e conhecer também a Ilha do Príncipe compreendeu que a maioria dos são-tomenses não tem noção exata da importância deste património natural. Além da comunidade científica estrangeira, as instituições oficiais e não governamentais do país são as que estão mais sensíveis e atentas a esta realidade. Daí a importância dos estudos como os que estão a ser desenvolvidos por Ricardo Lima. A consciencialização da população deve passar também pela educação ambiental, sobretudo através do sistema de ensino.
Esse trabalho, por acaso, até tem vindo a ser desenvolvido. Junto do programa Escola Mais, introduziu-se um programa de educação ambiental no 8º ano. E eu, o ano passado, fiz uma ação de sensibilização e, de facto, apercebi-me que essa ação tem um impacto junto da comunidade escolar. Portanto, as crianças na escola, a partir do 8º ano, já têm uma noção de que é uma espécie endémica e de que São Tomé é muito importante para as espécies endémicas. É claro que isto acaba por ser uma gota de água, mas é um passo importante para que esta informação comece a chegar a São Tomé.
Os trabalhos científicos já publicados pelo investigador do Centro de Biologia Ambiental da Universidade de Lisboa chamam atenção para a necessidade de se conjugar os diferentes interesses no que toca ao uso da terra, tendo também em conta a opinião das comunidades rurais que dependem dos recursos disponíveis. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Leia mais sobre temas africanos na nossa página otimizada para telemóveis. www.dw.de/móvel. Móvel sem acento no O. DW. Deutsche Welle.
Tempo agora para ouvir as respostas que recebemos à pergunta que lhe fazíamos hoje. A pergunta era: acha que a morte do presidente venezuelano poderá precipitar uma onda de instabilidade política na Venezuela? A Helena Ferra de Gouveia já está comigo aqui no estúdio. Helena, muito bom dia. Que respostas é que recebemos esta manhã?
Bom dia, Guilherme, e um bom dia carinhoso aos nossos ouvintes. Nós tivemos muitas respostas à pergunta do dia, mas antes eu vou começar por ler um SMS que nos chegou do nosso ouvinte, Tony Mingo, de Angola. Este ouvinte pergunta: bom dia e sucesso no trabalho. Quero saber, porque na leitura excluem algumas mensagens. Para este ouvinte e para os outros que também se interrogam, só queria explicar que nós procuramos, na medida do possível, ler todas as mensagens que nos vão sendo enviadas, quer por SMS, quer por e-mail, quer através do Facebook. Acontece, por vezes, que por limitações do tempo da nossa emissão ou pelo facto, e isso costuma acontecer com os SMS, nos chegarem depois da emissão, não é possível nós lermos estas mensagens. Nós não excluímos mensagens, só quando estes fatores, portanto, entram na emissão. Agora, no Facebook, relativamente à pergunta do dia, Carlos Soares escreveu-nos que não, que a morte de Hugo Chávez não irá causar instabilidade no país. Tony Cleaves diz: vai sim, com aquela oposição que mesmo quando Chávez estava hospitalizado já criava transtorno. António Alfândega considera que não. Agostinho Garcia Pombal escreve: acho que não, se fosse em África, aí sim. Luís Macarim diz: não acho, e acredito que há outro com a mesma capacidade de dirigir a Venezuela. Francisca Tengo Negoia escreve: não, meus caros. Esmeraldo Gencil Bonitaço escreveu o seguinte: eu acho que a morte de Hugo Chávez poderá trazer instabilidade na Venezuela, mas depois de ter passado algum tempo, eles vão encontrar um sucessor igual ao Chávez. Adelina Albino Dizimba diz que tem pouco conhecimento sobre o estado político venezuelano, mas acredito que a morte não irá criar nenhuma onda de instabilidade. Genito Cavula Buque diz: claro que sim, presidente com capacidades como Chávez, neste momento não há na Venezuela. Mas Sheikh Alami diz: numa primeira fase, a Venezuela sentirá uma falta, mas com o passar do tempo, esta falta irá ser superada. Ainda de Genito Cavula Buque, a seguinte mensagem: na Venezuela olhavam-no como um deus, ou seja, como um ser capaz de reduzir e minimizar todos os problemas que assolavam aquela comunidade. Desde o momento em que Chávez começou a ter problemas com o cancro, o povo acreditava que só as suas políticas é que valiam e que com ele no poder tudo estava controlado. Neste momento, no país existem grandes atritos. É a opinião deste ouvinte. Lucas Jorge escreveu também no Facebook: não, que não acredita que haja instabilidade após a morte de Chávez, e opinião semelhante tem Javiliano Palhares, que escreve: de maneira nenhuma. Eu aproveito ainda este espaço para recordar aos ouvintes em Angola que agora podem ouvir as emissões da DW África através da televisão por cabo em Angola. Os programas de rádio, portanto o Jornal da Noite e o Jornal da Manhã em língua portuguesa, estão disponíveis no canal 59. Os programas de televisão da DW estarão disponíveis no canal 34. Guilherme?
Muito obrigado, Helena, e um obrigado em especial aos ouvintes que nos enviaram os seus comentários. Nós vamos continuar a acompanhar esta notícia da morte de Hugo Chávez aqui nas emissões da Deutsche Welle. Fica por aqui esta emissão da DW em português. Espero que tenham um bom dia.